Estamos literalmente depois do horário para mais um podcast, cujo tema, não só esse, mas como os outros que já foram abordados aqui, está muito interessante. A gente vai falar sobre gerar valor, sobre o que essa palavra significa para nós de TI, né? E também como isso se aplica na vida real aí. Hoje o time está reduzido, o César passou mal, o Rafa não pôde comparecer. Hoje a gente está com um novo integrante, né? Léo veio aí a brilhantar o nosso assunto com toda a sua seu know-how de tecnologia, de redes sociais. Além disso, a gente tem o Cláudio também, que já é figura aí, carimbada.
Tamo junto.
Já preparou a frase do final desse episódio também?
Que isso, calma. Vai surgir no caminho.
Vai surgir no caminho. Então, vamos começar com você, Cláudio. O que é gerar valor para você?
Rapaz, essa é uma questão que causa aí bastante discussão entre quem já trabalha com isso há muito tempo, quem acabou de chegar nisso agora. Inclusive, eu estava falando sobre isso há muito pouco tempo antes de entrar aqui no podcast. É um assunto que eu frequentemente discuto, porque é uma questão muito abstrata, né? Ainda mais a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha muito com input, com output, né? A gente digita um negócio, sai outro, o resultado é certo, é esperado. Mas quando a gente fala de gerar valor, a gente sai desse âmbito tecnológico e direto e entra numa coisa mais abstrata, né? Entra numa parte onde não existe uma resposta absoluta. Mas eu acho que gerar valor, ele tá relacionado com eficácia. Vamos botar aí no cunho mais técnico, acho que está relacionado com eficácia. É atingir o objetivo esperado, né? Porém, para você atingir o objetivo esperado, você precisa entender com o que você está trabalhando, né? Gerar valor. Vamos supor que você tenha um negócio aí, nem muito de tecnologia, você tem um negócio aí de vender comida, você vende hambúrguer, né? Se você tem uma visão mais simplista, você pode dizer só que você vende hambúrguer. Mas se você pegar na visão de gerar valor, você consegue perceber que você não só vende hambúrguer, mas você vende toda...
Experiência, né?
Além da experiência, você vende todo um pacote envolvido, sabe? Você vende, por exemplo, o saciar da fome com um bom sabor, né? Porque também não basta só, tô vendendo hambúrguer, vai ser de qualquer jeito, vai matar a fome, tá bom. Apesar de que tem lugar que é assim, né? Às vezes a gente tá aí, pô... sei lá, voltando de uma festa de madrugada, só tem um lugar aberto com um hambúrguer muito duvidoso, mas você tá com tanta fome que é aquilo aí que você vai pegar, sabe? Existem esses lugares que entregam esse valor. Mas existem outros, por exemplo, como o Outback. Esse sim, ele entrega uma experiência, tem toda uma coisa. Você não vai pra lá cheio de fome, né? Você vai, pô, querendo sair com os amigos, sair com alguém que você gosta, sei lá, uma experiência boa que você quer passar por lá. E os dois são negócios de comida. Esse aí que você vai depois de uma festa de madrugada cheio de fome e o Outback. Mas cada um entrega um valor diferente, sabe? Então, vai muito além do produto que você vende, mas no valor intrínseco do cliente que você está atendendo. Para mim, gerar valor vai nesse naipe aí.
Léo, você que trabalha muito com rede social, você sempre entrega o que o cliente está pedindo? Ou se você percebe que aquela estratégia ali não está... sendo tão coerente ali naquele contexto, você dá uma alterada, você briga para entregar uma coisa diferente, você acredita que vai gerar valor no final?
Nesse ponto aí a gente sempre tenta entregar uma coisa a mais do que o cliente pede, né? Uma experiência diferente, diferenciada. O problema é que nem sempre o cliente tem a cabeça aberta para isso, né? A gente tenta, mas não é sempre que consegue. Mas a ideia é essa, fazer sempre além do que o cliente está pedindo.
Já deixou de pegar trabalho por conta disso?
Já, várias vezes.
E porque tu, Cláudio? Você
acaba queimando seu filme, né? Se você faz, muitas vezes você faz aquilo que o cliente está querendo, você vê que não é o certo e você acaba queimando seu filme, né?
Entendi. E tu, Cláudio? Já... perdeu o trabalho, já rejeitou algum sistema aí porque você acreditava que não ia dar certo, não ia para frente, ou que estava indo para um caminho mais diferente?
Olha, assim, Tem uma questão aí. Cara, gerar valor é um tema que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Eu acho complicado, né? É por isso, é polêmico, não é uma coisa direta, sabe? Não é igual pô, falar de inteligência artificial que a gente sabe que tá mudando e tal, não sei o que, não. Gerar valor é uma parada muito intrínseca, cada um enxerga de uma forma. Mas assim, eu tenho uma mania de falar que o pessoal acha até graça, que acho que dependendo da situação a gente tem que demitir o cliente, né? E não necessariamente é porque ele é seu cliente que você tem que ficar amarrado a ele como se fosse um casamento, né? Sou meio desprendido disso, claro, com estratégias financeiras, também não para sair chutando balde do nada e pá, mas... eu não cheguei ainda não a rejeitar por achar que não ia dar certo, né? Mas eu faço o seguinte, acredito que isso seja a atitude dos profissionais de TI em geral que fazem o freelance ou tem negócio e tal, enfim. Eu explico o contexto todo e falo que resultado ele vai ter se seguir esse caminho que ele está pedindo. Ah, eu quero isso aqui desse jeito porque sim, porque sei lá, porque eu botei na cabeça que esse é o certo, eu quero que seja assim, ok, tudo bem. Mas eu explico, olha, se você fizer desse jeito, você vai ter esse resultado aqui que é diferente do que você quer com esse sistema. Porém, se você fizer dessa maneira aqui, que é diferente do que você está pensando, você vai atingir o resultado que você quer. Você tem certeza que quer isso aqui? Tem gente que pensa, vira, fala, poxa, não é verdade, vou querer, já que isso aqui vai dar, então vou querer isso aqui do jeito que você falou. E tem gente que fala, não, eu quero isso aqui mesmo porque, sei lá, porque fulano fez assim, eu quero que seja igual. Tudo bem, eu me posicionei. Ele quis daquela maneira. Tudo bem, vou respeitar a escolha dele, até porque ele quer o sistema daquilo ali, às vezes ele não soube explicar direito o que ele quer, eu interpretei errado, isso pode acontecer também. Eu respeito, entendeu? Mas ainda nunca aconteceu de eu rejeitar por causa disso, não. Mas eu sempre tento mostrar que muitas das vezes um sistema todo cheio de funcionalidade não vai resolver a formiguinha que ele quer resolver, sabe? Tem gente que tem um problema simples, mas que é um troço todo cheio de complexidade para fazer, que às vezes sai até mais caro. Eu poderia manter assim, tipo, ah, beleza, vai pagar mais caro, tal, tranquilo. Mas eu gosto de passar a ideia de resolver o problema. Entendeu? Muitas das vezes as pessoas querem resolver problemas usando um canhão, né? Quando na verdade, se usasse um estilingue, já resolveria, sabe? Então eu
Isso
gosto
aí.
sempre de passar essa visão. Mas se o cliente quiser aceitar, ok. Se não, ok também. Entendeu? Mal ou bem, é ele que no fim das contas vai dar a palavra final nesse sentido, porque isso vai ficar com ele no fim das contas.
Isso aí. É, eu já tive casos da pessoa querer um sistema de gerenciamento, só que todos os dados eles vinham de uma tabela de Excel mesmo, usando o VB, com várias macros, e ele queria uma interface bonitinha para pegar esses dados dessa tabela. Só que era um negócio que estava tão cavernoso, que ele não precisava de uma tela bonitinha. Ele precisava de um sistema de gerenciamento. Ele precisava pegar esses dados dessa tabela que era lenta, às vezes demorava 3 minutos ou até mais para gerar uma informação ali dentro. Ele precisava colocar isso num banco de dados mesmo, de verdade. Ele precisava fazer todo esse processo
Toda uma
para
estruturação, né?
depois, isso aí, para depois ele ter a carinha bonitinha para ele consumir ali. Então, a gente não é querer vender mais ou querer vender menos. É ele alcançar o objetivo dele real, porque,
Exatamente.
exemplo, na crise agora. Na crise do Covid que teve, muitas empresas que tinham software por assinatura, principalmente empresas que trabalhavam com vendas, né? Elas acabaram cancelando. Como assim? Se eu tenho um sistema que ajuda o cara a vender, em tese, ali no papel eu estou ajudando o cara a vender. No momento que ele mais precisa vender, ele vai cancelar a assinatura? Não dá para entender isso. Por quê? Não dá para entender, porque se ele precisa de vender mais, e se seu sistema ele está gerando valor de fato para o seu cliente, a última coisa que ele vai fazer é cancelar a assinatura, é deixar de assinar com você. Por isso que tem que se importar demais com isso. Será que o que eu fiz vai gerar valor para o cliente? Será que o que eu fiz vai fazer ele vender mais? Vai fazer ele chegar no resultado dele de fato? Com facilidade, tranquilo? É essa pergunta que a gente tem que se fazer às vezes.
Verdade.
Então, existe uma receita de bolo para gerar valor?
Mas acho que a receita vai. É como o Cláudio disse, né? É uma coisa que muda muito de cliente para cliente, em cada caso. Mas tem as regras padrões aí, né? Quem identificar, para quem você está vendendo, para quem você está fazendo serviço, o planejamento do negócio, entender a necessidade do cliente ali, o que ele está querendo realmente, e tentar fazer o seu melhor, né?
É, eu acho que no fim das contas tudo é enraizado na mesma origem, que é entender para quem você está vendendo, para quem você está se relacionando. E por incrível que pareça, tem empresa que é até médio porte, grande porte, que não conhece direito o cliente, mas consegue vender por ser talvez um produto que não precise de muita explicação para ser vendido, sabe? Então a pessoa consegue estruturar bem, administrar bem, principalmente financeiramente, então dá para crescer também. Mas chega um ponto em que não vai conseguir crescer mais porque ela ainda não entende direito o cliente. Às vezes ela se limita ao produto. Ah, eu vendo hambúrguer. Ah, eu vendo, sei lá, móvel. Só que no fim das contas, eu inclusive estava lendo até um trecho de um livro hoje que se chama Persuasão, que ele trata justamente do poder intrínseco do valor que a gente acaba não enxergando. Ele usou um exemplo, é um pesquisador, né? Que ele já é doutor e tal, ele faz pesquisas na área de neuropersuasão. E ele fez o livro, ele tem várias experiências que ele fez. Um deles foi o que eu li hoje. Ele dizia o seguinte: ele estava numa fila de um banco, na fila de algum lugar assim importante, a fila estava cheia, e ele começou a oferecer dinheiro para as pessoas para furar a fila. Ele começou oferecendo 1 dólar. Do total de pessoas da fila, 60% aceitou. Depois ele aumentou para 3 dólares. Aí subiu para 67%, 68%. Depois ele aumentou de 5 a 7 dólares. Isso cresceu para 75% de aceitação. Aí ele foi mensurando os resultados e tal. E tipo, a gente pode pensar: ah, tudo bem, ele cresceu o valor financeiro, o valor monetário. E isso fez com que as pessoas aumentassem a aceitação. É o pensamento natural que a gente tem. Isso seria válido se não fosse um fato intrigante que aconteceu. Ninguém aceitou o dinheiro. Ele aumentou o preço, as pessoas continuaram aceitando, aumentou o nível de aceitação para furar a fila, mas ninguém aceitou o dinheiro. E aí, como que explica? Será que elas realmente queriam receber um dinheiro para dar um lugar para a fila? Ou será que elas se sentiam, não vou dizer pressionadas, mas se sentiam motivadas a ajudar uma pessoa que precisava chegar cedo em tal lugar, sabe? Então, muitas das vezes, não é o que a gente está enxergando, não é o dinheiro, não é o produto, mas tem um valor intrínseco. Nesse exemplo da fila que ele pesquisou, que ele fez esse experimento social, a gente consegue perceber que as pessoas não estavam a fim de ganhar o dinheiro para furar a fila, e sim estavam a fim de ajudar o cara. Então, tudo bem, cara. E se você está me oferecendo mais dinheiro, né, é sinal que ele realmente precisa. Então, assim, o dinheiro não é o importante desse experimento, mas a vontade de querer ajudar. Sabe, pô, se você tá me pagando um dinheirão, assim, pô, 7 dólares, vamos multiplicar aí por R$ 6, que tá o dólar hoje, 6 vezes 7, R$ 42. Imagina alguém te oferecendo R$ 42 para te dar um lugar na fila. Dependendo do lugar, você daria? Você
Com
pegaria o
certeza.
dinheiro, não pegaria? Então, tem todas essas questões aí envolvidas. Então, assim, você consegue perceber o que que é valor a partir dessas percepções. Entende? Então, no fim das contas, não tem receita de bolo, mas existe um caminho das pedras, que foi bem como o Léo falou, é você entender o seu cliente. E tem até uma frase do Steve Jobs que eu gosto demais, que ela fala de um jeito diferente isso, que é o seguinte: ele diz que não é a tarefa do cliente saber o que ele quer. É estranho isso, né? Porque geralmente o cliente fala pra gente o que ele quer. Mas ele falando o que ele quer, não necessariamente é o que ele quer, sabe?
É o que ele
E
precisa, né?
exatamente, ele tá falando: poxa, não, eu
É o
quero
que
isso
ele
aqui,
acha que ele
então não sei o
precisa,
quê.
né?
E isso aí, ele fala pra gente o que ele quer. Se a gente for seguir literalmente o que o cliente está falando, a gente está ferrado. Essa é a verdade. Ainda mais trabalhando com TI. A gente precisa interpretar isso ao máximo, extrair assim, pegar o extrato de todas as falas do cliente e gerar realmente o que ele está precisando. E não seguir o que ele está falando. Porque se fosse assim, cara, ainda mais hoje em dia que o aplicativo móvel está popular, tudo ia ser resolvido com o aplicativo. Ah, não, quero um app tipo Uber, sei lá, para isso. Isso aqui é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui deve ouvir direto, constantemente. Um app tipo Uber, todo dia tipo Uber.
Tipo Uber. Mas depois, assim, às
vezes o Google Forms resolveria, tá ligado? Um Google Forms enviando link pelo WhatsApp resolveria, não precisava gastar nada. Mas o cara quer um app tipo Uber para fazer aquilo ali, entendeu? Então, assim, eu concordo muito com a frase do Jobs. Não é tarefa do cliente saber o que quer. É a gente extrair tudo do que ele está falando, pegar exatamente o que precisa e, a partir disso, sim, gerar valor para ele e, principalmente, mostrar que aquilo está gerando valor. E não é porque a gente está trocando a narrativa a qual ele chegou para a gente que a gente está errado ou que ele está errado. Mas, no fim das contas, o que vale é a gente entregar o que ele está precisando. E, bem como, da nossa parte, concluir o objetivo.
Então, eu já vi muita gente, até participei de projetos, que o cara ele vendia um sistema e ele não conhecia para quem ele estava vendendo. Ou seja, toda pessoa que entrava nova, ele tinha que fazer todo um treinamento assim, a toque de caixa para o cara aprender a usar a ferramenta e, tipo... Será que você tem que vender o seu sistema que tem várias funcionalidades, às vezes para o cara que consegue, que tem poucas vendas e consegue organizar tudo ali num tá 10 anos vendendo daquele jeito, organiza tudo num bloco de papel e tu mostra ele uma bazuca para matar uma barata, assim.
Exatamente.
Será que ele precisa? Ele vai ficar tipo uma semana agarrado com você fazendo treinamento, ele vai ter um trabalho a mais. Talvez ele não tenha nem condições de pagar um funcionário para ficar só alimentando a ferramenta e organizando. Ele vende melhor e mais fazendo anotação ali no papel e você está vendendo uma bazuca para esse cara. Será que você não tem que achar outra persona? Um cara que consiga colocar alguém ali para gerenciar? Um cara que já tenha um know-how aí de tecnologia? Você não vai vender para um cara que está lá quase aposentando e não tem tanto tato ali com tecnologia, e você vai ter que ensinar ele praticamente a ligar o computador, vai ter que gastar ali o tempo de um, às vezes, de um desenvolvedor para ficar ensinando o cara a usar o sistema, sendo que você podia fazer uma interface ali intuitiva. O cara entra lá, ele já consegue se localizar mais ou menos, vai precisar de ver um tutorial ou outro ali para saber onde estão as coisas. E é isso. Você não vê ninguém ensinando, dependendo da persona, é claro, você não vê ninguém ensinando as pessoas a usar o Facebook, por exemplo. O cara vai lá, como faz isso aqui? Ah, vê uma foto, já consegue se organizar.
A criança já nasce sabendo mexer, né?
É. Talvez... É desse jeito. Será que não está na hora de você mudar a persona que você está vendendo? Você está vendendo para um público que você vai ter muito trabalho. Um público que, às vezes, não vai conseguir enxergar o valor da sua ferramenta.
Exatamente.
Quando bater uma crise, quando bater algum abalo, quando dá algum abalo ali na estrutura da empresa, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser cancelar a sua assinatura. Primeira coisa. Porque ele não vai conseguir enxergar valor, de fato, na sua ferramenta, e ele não vai conseguir extrair de fato todos aqueles benefícios que você está propondo para ele. Talvez para ele vai ser só um trabalho a mais, ele ter que cadastrar as coisas lá para se organizar. Ah, que saco! Entendeu? Ele não vai enxergar o valor na sua ferramenta. Então, conhecer o cliente, como já foi falado, é um dos principais pilares. Porque senão você pode estar vendendo uma bazuca para um cara que só precisa de um pega-rato.
Exatamente. E não quer dizer que não funcione. Funciona. Tem muita empresa que está muito bem aí hoje, sem conhecer o cliente e vendendo a peça. Só que chega uma hora que, como você falou, acaba perdendo até o sentido, né? Vai querer fazer alguma coisa nova, precisar inovar e não vai conseguir inovar, porque ele não sabe para quem que ele está fazendo.
E outra então, coisa, isso é uma questão muito crítica. E outra coisa, o sistema é tão complexo que ele precisa de gente para dar manutenção, aquela coisa toda, que quando o cliente precisa de reduzir custo, de abaixar, o cara não tem nem como fazer isso. Né? E acaba perdendo o contrato, perdendo o valor ali.
Cara, se você quer vender para o maior número de pessoas possíveis, você precisa ter braço. Porque a sua ferramenta ela vai ter que se encaixar na rotina de uns 10 caras diferentes, ou seja, sim, o cara vai precisar de uma funcionalidade específica, você vai ter que botar alguém para fazer ela. O cara vai precisar de outra funcionalidade, você vai ter que colocar alguém para fazer ela. Por que que você não vende, mesmo que seja só para 10 pessoas, mas que você venda uma ferramenta que vai servir como luva para essas 10 pessoas, e essas 10 pessoas vão enxergar o valor no seu sistema, e elas não vão cancelar nunca aquilo, vão cancelar só se a empresa abrir falência, mas ele vai conseguir enxergar, poxa, eu estou vendendo menos, porém eu sei que se eu cancelar essa assinatura, se eu deixar de usar esse sistema, eu vou vender menos ainda, porque ele está me ajudando a chegar nesses números, aumentar meus números. E só de conhecer o cliente, você ali tem uma equipe mais enxuta, tá agregando valor ali para as pessoas, do que você ter 80 clientes que vão ficar te demandando coisa sempre. Ah, não, mas desse jeito que você fez, eu preciso de outro jeito. Aí vai para um desenvolvedor lá, não, mas eu preciso... Aí você acaba se queimando, porque vai ter que aumentar a equipe, mão de obra de desenvolvedor é cara,
vai tendo chamado toda hora.
Toda hora.
Um monte de gambiarra no sistema.
Para atender. E quando você vê, você tá com uma bomba na mão que vai explodir a qualquer momento.
Exatamente. Vira uma bola de neve, né?
Isso aí. O sistema, ele nunca diminui. Ele sempre vai aumentar. Se você quer atender muita gente, você vai precisar de muitos braços. Não tem outro cálculo para isso. Agora, se você quer fazer algo mais enxuto, pesquisa a persona, vê onde tem mais mercado para o seu sistema e faz ele baseado em cima do cliente, em cima do que meu cliente precisa de fato. Faz o seu sistema sentado em cima dessas necessidades do seu cliente. Aí você pode vender menos, talvez, mas você vai ter ali aquelas pessoas que praticamente vão estar com você sempre.
Mas também, às vezes, eu penso um pouco também que... Tá certo, o cliente sempre tem razão, né? Mas, às vezes, é um pouco de culpa do cliente também, porque tem muito cliente que, digo, mais empresa grande, assim, que vai contratar um sistema, o que eles fazem? No lugar de pegar, fazer um levantamento de uso, de caso do sistema, para ver o que ele precisa e tal, ele não tem empresa de fulano que tem um sistema... que funciona, eu vou pegar o dele, vou comprar o sistema igual o dele. Entendeu? E o sistema não é o que realmente ele precisa, né? Ele deixa de contratar ali uma pessoa para fazer um levantamento de requisito, ver como é que ele precisa realmente, e contrata o primeiro que ele vê pela frente.
Planejar custa caro,
mas
e você
acaba
vai
saindo...
ter... No final, né? E nem todo mundo tem essa visão de que eu vou pagar mais aqui, porém lá no final eu vou ter. Vai ser gerado para mim esse valor que, se eu for colocar na ponta do lápis, talvez saia até mais barato do que eu simplesmente chegar e contratar, né? É poucos que têm essa visão, né?
De fato, né? Mostrar o ROI, né? O retorno do investimento. Não é
Isso
todo
aí.
mundo que tem essa, não é todo mundo mesmo que tem essa visão. E às vezes mostrar para alguém que não tem essa visão é difícil. É bem difícil.
Às vezes o cara até tem, mas só que é número, né?
Sim.
Tá atrás de número, 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 número para fechar o semestre positivo, para, sabe? E
Pois é.
esquece que lá na frente isso pode impactar de algum outro jeito, né?
Aí entra de novo a questão do público. Às vezes o público que está vendendo isso, que a gente está vendendo isso, não está interessado num investimento maior. Às vezes ele está interessado em, não sei, ter a sensação de que seus problemas estão sendo solucionados naquele momento, né? Acontece isso também. Por exemplo, esse lance da fila, eu fiquei pensando sobre isso o dia inteiro, cara. A gente vende coisa o tempo todo. Que o dinheiro, na verdade, ele, apesar de ter uma influência muito grande, né? Dizer que não tem influência seria muita ingenuidade. Mas o dinheiro tem uma influência muito grande, mas de valores intrínsecos. A gente não compra produto, a gente compra o que o produto proporciona, sabe? Que às vezes só aquele produto pode proporcionar, que tem uma narrativa construída em cima dele. Então, na verdade, tem um fator muito mais humano do que técnico. E muitas das vezes a gente foca no técnico. E número é técnico. A gente quer mostrar que, pô, que o cara vai. O cara pode ganhar, sei lá, 5 vezes mais daqui a 3 meses. Mas para isso ele vai ter que ficar negativo nos próximos 2 meses. Às vezes o cara não quer, entende? Mas se a gente oferecer alguma coisa que vai manter ele no caixa positivo, apesar dele não estar ganhando essas 5 vezes mais, pode ser que é o que ele precisa, é o que satisfaça a condição de gerar valor dele, né? Então, assim, não tem verdade absoluta. Apesar de, na nossa visão, fazer uma empresa ganhar 5 vezes mais, pô, se a empresa ganha 100 mil, agora vai passar a ganhar 500 mil, na nossa visão seja muito bom, às vezes pro cara que tá à frente dela, ele só tá interessado em continuar no positivo sempre, né? Isso pode acontecer também. Então, é, para mim, uma definição de sucesso é isso. Você continuar crescendo mais, continuar impactando mais pessoas. Para mim, a ideia de empreender, de ter negócio, é você impactar pessoas, melhorar a vida das pessoas. Inclusive, o meu propósito é melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. Então, a minha definição de sucesso é essa. Quanto mais pessoas estiverem sendo beneficiadas, melhor. E no nosso sistema, para beneficiar mais pessoas, a gente precisa crescer mais. Então, faturar mais, você está crescendo mais. Uma consequência, né? O dinheiro acaba sendo uma consequência. Mas tem gente que não. Tem gente que acha que o dinheiro é a causa. E tá tudo bem também, sabe? É, fica aí o critério de cada um. Então, mais uma vez, a gente tem que estudar para que a gente tá, para quem que a gente está vendendo, né? Se realmente a pessoa vai enxergar valor naquilo ali, apesar dos pesares. É uma questão bem complexa mesmo. É um assunto que duraria mais tempo.
Esses dias eu tava precisando de comprar uma placa externa de áudio, né? E eu liguei para várias lojas de instrumentos musicais, de áudio aqui no meu estado, né? E, tipo, no primeiro momento que eu comecei a ligar, os caras só tinham placas acima de R$1.000, R$1.200, R$1.300, e eu não preciso de eu não vou fazer um home studio para gravar profissional e tal, não vou fazer isso, preciso de algo, assim, um valor menor, né? E no primeiro momento eu fiquei questionando por que esses caras não compram. Tem tantas mais baratas na internet, o cara podia importar, podia, sei lá, trazer para atender a todos os públicos. Mas aí depois eu pensei, talvez pro cara não vale a pena. Para ele pegar só aquele público que tem 1.200, 1.300, R$2.000 para pagar numa interface de áudio, seja melhor do que ele ficar pegando placas, interfaces de menor valor e ter que fazer toda essa, digamos assim, toda essa gestão de ter que comprar e ter que correr atrás. E, enfim, talvez ele tá ganhando mais dinheiro vendendo uma de 1.200 do que 3 mais baratas. Para ele é melhor.
Nem vê valor em placa mais barata. Pode ser que o público dele olhe uma mais barata e ache que não tem a qualidade suficiente, apesar de tecnicamente ter a mesma qualidade. Um exemplo clássico, por exemplo, é o iPhone versus a Xiaomi, né? Tem muitas comparações técnicas que mostram que alguns modelos são iguais, são equidistantes em questão de poderio tecnológico. Mas tem gente que faz questão de defender o Xiaomi, tem gente que faz questão de defender o iPhone, sabe? Apesar de ambos serem iguais, com diferenças de software, obviamente. Mas estou falando questão de hardware, são equidistantes, são iguais. Mas tem gente que acha que pelo Xiaomi ser mais barato, ele tem uma qualidade inferior, e tem gente que acha que o iPhone ele não vale a pena comprar por ser extremamente caro. E tem o vice-versa, tem gente que paga o iPhone por ser mais caro, que ele acha que vai ter mais qualidade, e tem gente que pega o Xiaomi porque acha que está levando vantagem em ser mais barato junto de equidade técnica com o iPhone, sabe? Então, assim, é pura diferença de público. Mas na prática, os celulares são a mesma coisa, entendeu? É uma questão muito doida quando você para refletir, assim, sabe? Você vê essas brigas, assim, na internet. Ah, Xiaomi, bota o iPhone pra chorar, bota ele pra ficar aí, pô, não resolve, Xiaomi é melhor, você paga mais caro, você é burro. Aí vai o outro e vira e fala, você tá pagando um celular sem garantia, você que é burro, não sei o quê. E fica essa briga, assim, sabe? Polarizada. Sim. Nada.
Quando lembrando no fim das contas, e lembrando que agora quem comprar iPhone tá pagando telefone sem carregador, sim, né?
Na época, por mais alguns planeta. Dólares.
Né? A gente respeita. Isso aí vai fazer outro podcast em cima disso. Que não tem
interesse. E dá assunto, hein?
Dá, isso dá assunto. Que a partir dessa abordagem a gente puxa lá outras coisas. Quando vai ver, já tá falando pô, do futuro do planeta, de morar em Marte. Pô, dá muito assunto.
Não, até vale essa questão do gerar valor. é uma macumba, né, que a Apple faz, porque você vê, é um celular o mais caro que tem, não vem com carregador, que não vai vir com carregador mais agora, e tem público para comprar, tem o pessoal que defende, que é fanático, né?
E isso sempre vai
eles,
ter.
Eles souberam gerar valor, né?
A narrativa da Apple foi toda essa, desde a criação do Apple II, não, nem do Lisa, foi do Macintosh, do primeiro Macintosh, 1984. A partir daquela época ali, cara, quando o Steve Jobs ele fez a apresentação, passou até no Super Bowl, teve, pô, uma repercussão mundial, a galera de marketing estuda essa propaganda até hoje, misturado também, anos mais tarde, com a narrativa Think Different, né? Here's to the crazy ones. A Apple sempre pegou os produtos dela e colocou numa posição onde quem tivesse aquele produto era super especial, sabe? E na verdade ela tá certa. Na época, poxa, computador pessoal, quem lançou o computador pessoal no mercado foi o Steve Jobs, foi a Apple. Isso na época tinha um super mérito. Só que isso se estende até hoje, entendeu? Então, eles criaram uma narrativa super fundamentada de que quem tem aquela maçã mordida em algum produto tecnológico é sinal de status, é sinal de que a pessoa é especial. E por isso, independente do preço, estando dentro da faixa de poderio de compra que aquela pessoa tem do público-alvo da Apple, a pessoa vai comprar. Vindo sem carregador, se couber, não duvido de nada. Se aparecer um celular Lego que você vai ter que comprar as partes, as pessoas vão comprar, entendeu? Porque é a Apple que está lançando, está vindo com a logo da maçã. E assim vai ser por muito tempo, e a não ser que o Tim Cook, que é o atual CEO da Apple, ele faça uma besteira muito grande, isso não vai mudar nem tão cedo, cara.
Trazer o iPhone sem carregador, enquanto muitos assim vão pensar que isso pode ser burrice, mas na minha opinião, isso é o conhecimento pleno do seu cliente.
Com
eles
certeza.
Têm tanta certeza que o cara vai comprar, olha, eu vou botar sem fone, vou colocar sem carregador, e eu sei que a galera vai comprar para eles.
Mas,
eles vão
mas você sabe o que acontece? Eles,
não, é isso.
Eles colocam na cabeça da pessoa uma ideia que aquilo que eles estão fazendo, eles tirarem o carregador do aparelho, é uma coisa maravilhosa, porque eles estão ajudando o meio ambiente. Porque na ideia deles é o seguinte, a pessoa que tem o iPhone, ela vai sempre trocando a cada geração que lança. Então, o carregador, ele pode reaproveitar o carregador do anterior. Ele não precisa de adquirir um novo, que é o mesmo carregador.
Sim.
Entendeu? A ideia que eles colocaram para tirar o carregador do aparelho foi essa. E deu certo.
Exatamente.
É o pleno conhecimento do seu cliente. Pleno conhecimento.
E para você ver, assim, é uma coisa que não é nada nova. Gente, reaproveitar carregador. Quem tem Android, reaproveita carregador desde 2009, cara. O micro USB existe. Antes de entrar o USB-C em 2016, as pessoas usavam, pô, não, empresta o carregador aí, pô, não sei o que e tal. Comprar um cabo aqui, remendar outro aqui, bota um durex ali, vai e funciona. Gente, reaproveitar carregador já é rotina de quem usa Android. Eu, pelo menos, uso isso o tempo inteiro. Fala, pô, emprestei um carregador. Hoje eu usei um carregador emprestado, meu celular chegou descarregado, onde eu fui. Peguei emprestado, botei pra carregar. Então, assim, pra gente, isso é não tem novidade nenhuma. Mas para a galera específica, público da Apple, eles criaram a narrativa de em prol do planeta, eles compraram, estão comprando aí agora, sem carregador, e é isso, porque eles entendem o cliente. Ah, é manipulação? Não é? Não sei o quê? O pessoal é burro? Não é? Não. Isso aí é uma outra discussão que eu acho que acaba até não dando em nada. O fato é que eles entendem o cliente, sabem muito bem conversar com o cliente, e os clientes vão comprar. É isso.
Será que isso entra num gerar valor de forma fake, que o cliente acha que não ter um carregador ali é vantagem para ele, para o planeta, não sei.
Não diria...
Ou isso não entra em nada, é só os caras que entendem o cliente mesmo e é isso aí.
Eu não diria nem que seria fake, porque, querendo ou não, eles acabam tendo razão mesmo. Né? Realmente, a gente reaproveita sempre fone de ouvido de um aparelho antigo, carregador. Raros casos isso não acontece. Mas... E o cliente compra a ideia. Né? Acha legal, gosta do produto, não vai deixar de adquirir o produto por causa disso. O preço aumenta. E muito. Mas diria que seria uma informação fake.
Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele pegou esse paralelo do pessoal de Android reaproveitar o carregador e pegou que, tipo, a Apple ela sempre troca o carregador, né, dos celulares até então, depois, antes disso. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, já que a Apple sempre trocou a entrada dos carregadores, dos telefones, agora que ela vai parar de trocar e tá falando que é em prol do planeta, isso não seria algo fake? Porque ela não poderia ter usado a mesma entrada desde sempre? Acho que é isso que ele quis dizer. Né?
Ah, é algo nesse
entendi,
sentido.
Entendi o que você quis
mas
dizer.
Mas o que o Léo falou também agregou porque é também por esse lado, assim, do que ele estava dizendo. Mas, cara, não sei se é uma forma falsa de gerar valor ou se é algo que, de fato, vai ter um impacto positivo. Não dá para entender muito bem, até porque eu não sou da área de marketing, né? Mas eu entendo que gerar valor é eu entregar alguma coisa que vai fazer uma diferença, de fato, na vida do cliente. Não, mas será que não ter o carregador vai fazer uma diferença positiva na vida do cliente? Será que ele vai se sentir bem com o próprio ego? Poxa, estou comprando um iPhone sem carregador, estou ajudando a natureza.
Eu acho que, já que é essa narrativa, eu não sabia dessa narrativa de que era para reaproveitar os outros carregadores e era essa
principal do meio ambiente. Foi, eles fizeram uma pesquisa lá, parece que não lembro de números aqui exato agora, mas não sei quantas toneladas de carregador são descartados anualmente nos lixos e tal, sendo que o pessoal poderia reaproveitar.
Entendi.
Aí fizeram isso, né?
Não, faz sentido mesmo.
E eu acho isso muito sensível, tá? Porque imagina, o concorrente pode chegar e falar, olha, se vocês queriam cuidar mesmo do meio ambiente, por que vocês não fizeram um sistema aí de coleta para quando o carregador do iPhone que quebra muito? Eu conheço pessoas que têm iPhone,
Não,
reclamam muito da qualidade do carregador. Se o cara chegar lá e ter, sei lá, 40% de desconto num novo e colocar num posto de coleta ou do tipo, fazer a coleta numa loja da Apple ou mandar pelo correio. Sei, é uma estratégia muito frágil, porém eles conseguiram passar para o cliente de uma forma que eles simplesmente compraram a ideia. Isso, para mim, é o conhecimento pleno do seu cliente.
Isso é um fato realmente que não dá para negar. Eles conhecem mesmo para que eles estão vendendo. Por exemplo, se isso fosse para mim, eu não sou um cliente da Apple. Se fosse para mim, eu falo, não, cara, nada a ver isso aí. Mas para o cliente da Apple, eles enxergam sentido nisso. E beleza, está tudo bem. É o que manteve a Apple até hoje são os clientes da Apple.
Se
Mas
eles
agora essa
pudessem
questão
botar três carregadores, seria melhor ainda.
aí. Eu não entendi essa questão que, tipo, eu já tenho tanto carregador aqui que funciona no meu celular, cara. Pô, que pra mim, se vier com carregador, se não vier, realmente não faz diferença. E se ficar ruim, eu posso ir na esquina e comprar outros trocentos iguais. Muito barato, entende? Então é o que eu falei, a galera de Android reaproveita o carregador desde que se entende por gente, desde que se entende por Android, né? Vamos dizer assim. Então, não é um problema pra gente, que eu sou usuário Android. Eu não tenho nenhuma marca específica, eu sempre busco outras para ficar me enturmando, mas eu realmente não sou. Eu sou muito fã da ideia da Apple, da empresa Apple, do Steve Jobs, mas assim, os produtos em si, eu não faço parte desse público. Eu gosto de coisa mais de código aberto, sabe, para conseguir inventar outras coisas, e a Apple é bem restrita, então eu não me aplico a esse tipo de cliente. Então, para mim, não faz sentido. Mas para o pessoal da Apple, eles enxergaram sentido, mesmo como ele disse aí, a narrativa é bem. Eu também acho frágil essa narrativa que eles fizeram. Porém, a gente achando frágil ou não, funcionou para o cliente final. Então, realmente não se nega de que a Apple entende muito bem de gerar valor. Isso aí é um fato. Eles
Até
sabem muito bem
porque
para quem eles vendem.
se a gente vê sentido ou não, eles estão cagando para isso. A gente não é
Exatamente.
cliente dos caras,
Com
entendeu?
certeza
Pessoal,
não.
a
gente não é
achou que não
cliente
tem
dos
sentido, então
caras.
tem que parar a estratégia. Acho que isso não vai acontecer, não.
Entendeu? Eu quero essa persona aqui, eu quero vender para ela e acabou.
E acabou,
Acabou,
exatamente.
é isso aí. É isso aí, velho.
Exatamente.
Imagina se eles tivessem que agradar todo mundo, eles iam ter que ter seis Apples para agradar todo mundo, igual a Samsung. A Samsung, para lançar aparelhos para todas as faixas etárias, enfim, todos os poderes aquisitivos, é extremamente custoso para ela. E acaba se queimando, porque eles lançam aquele Pocket da vida, até hoje o nego fala, ah, Samsung é trava, Samsung é isso. É. Não é, cara, tem celular top de linha na Samsung. Só que é aquilo, eles tentaram vender para um público de menor poder aquisitivo, só que ao mesmo tempo é a marca ali que tá indo junto. E com certeza vai ser feito com um celular mais barato, é claro, ele vai ser feito com materiais de menor qualidade, né? Em comparação a um top de linha. E o pessoal vai pegar e vai fazer review daquele que tá com materiais mais baratos e vai sentar o pau ali na marca e não tá nem aí. Mas eles quiseram fazer a forma de negócio deles foi assim, entendeu?
Mas é que tá, o pessoal vai fazer review sentando o pau na marca, só que eles têm público para consumir esse tipo de produto. Entendeu? É um produto que vai vender. Porque tem a classe de pessoas que pode aquilo. Então eles vão ter pessoas para adquirir. Como vai ter pessoas para adquirir uma linha S, que é a linha mais top. Né?
De fato. E o que eu vejo é o seguinte, enquanto a Apple, ela deve ter, sei lá, uma sala de desenvolvedores para... Uma sala não, sei lá. Enfim, um setor de desenvolvimento ali para atender os seus clientes. Uma Samsung da vida, que está atendendo todos os públicos, ela tem que ter gente no mundo inteiro para estar testando isso e não travar, e diferentes modelos, e tem que ter um exército de engenheiros para estar montando... criando celulares, melhor dizendo, para atender todo mundo, enquanto a Apple ali deve ter um setorzinho ali que faz ali, pega uns dados, pega uns feedbacks do cliente, eles conseguem trabalhar tranquilos praticamente, vender muito, só atendendo um tipo de público, e é isso aí.
Exatamente. E lembrando que o valor dela vale mais do que a economia do nosso país. A Apple tem uma marca de 2 trilhões de dólares. Acho que o Brasil é 1 trilhão em alguma coisa. O Brasil, proporção continental contra uma empresa de tecnologia. É surreal isso. E eles só trabalham com um tipo de público. O Brasil, até onde eu sei, tem todos os tipos de público. Até porque ele é um país, né? Então, assim, é uma parada que chega a ser surreal, cara. Surreal, mas ela consegue mostrar na prática como que, conhecendo o seu cliente, você consegue muito, 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 mas muito longe mesmo. Mesmo. Que é a ponto de você conseguir superar a economia de um país.
Acho que é a segunda mais rica do mundo, né? Ela tá, acho que é 350 bilhões de dólares, alguma coisa assim.
Não, mas aí você tá falando em que tipo de valor?
Não, as mais avaliadas, né, do mundo.
Não, a Apple já chegou em trilhões, pô. Atingiu 2 trilhões esse ano.
Ah, é?
É, 2 trilhões, mas... acima da nossa economia. A nossa economia toda, somando tudo. Tudo que a gente produz no país, inclusive o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho aqui. Tudo que dá algum dinheiro, somando tudo, não chega o valor da Apple ainda. Que é 2 trilhões de dólares. Esse ano ela teve uma alta de mais de 50%, ainda mais desse lance aí de pandemia e tudo mais, ela cresceu a beça também.
Ô, Cláudio, tô achando que você é um cliente enrustido da Apple, não, cara. Sabe a data que lançou?
Sabe? Eu gosto muito da Apple em si, mas eu não sirvo para os produtos dele, não. Eu só tenho um iPad e olha lá, mais nada. Não,
eu só tenho um iPad, um iPhone, um MacBook.
Todas as versões, eu tenho, na verdade, um armário cheio de produto dele.
É só isso, só. Não sou cliente, não.
Não sou cliente, não. Não sou, não.
Bem, a gente está falando da Apple, da Samsung, de empresas que já têm o seu cliente definido. Mas imagina o cara que está começando uma startup, ele tem uma ideia boa e ele não tem, digamos assim, um feedback direto. Ele está criando uma ideia do zero. O que vocês acham que esse agora. Cara tem que fazer?
É o meu caso com um produto novo que eu estou lançando agora, que ainda estou terminando de refinar meu cliente.
Compartilha aí sua experiência, como é que está sendo.
A minha foto de perfil aí, se vocês verem no Discord, eu tô com o dedo na cabeça e eu tô usando óculos que tem um quadradinho do lado. Esse óculos é a minha patente mais recente, que ele é um smart glass voltado para gestão de estoque. onde você consegue tirar a foto do estoque e ser associado no banco de dados da empresa na internet, onde ela consegue pegar por meio do cadastro. Aí, esse sistema na internet, eu estou terminando de construir ele agora, ele tem machine learning e ele consegue entender as imagens que a pessoa tira do estoque para isso. É um produto assim, que eu pesquisei nas bases de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pesquisei fora e realmente não achei nada aplicado para isso. Então, eu fiz o depósito da patente de invenção nele. Estou para receber a resposta da condição agora, nesses meses, porque é um processo muito demorado. Mas eu já consegui realizar o depósito, então isso é um bom sinal até o momento. Então, parece que realmente não tem nada parecido com isso. Né? Não sei, pode ser que deu alguma coisa no caminho, mas até o momento não é o que parece. E por isso, eu tô aí nessa luta para refinar o cliente. E pouco a pouco eu estou chegando nisso. O que eu estou fazendo até o momento? Bem, eu uso muito LinkedIn para isso. Eu vou olhando perfis de gestores de estoque, galera de supply chain, logística, pô, todo mundo que estiver relacionado a essa questão de estoque, ou então até mesmo o pessoal do comercial que tem relação direta com o estoque na empresa, tenho contatado todo mundo. Eu coleto os feedbacks, né, de quem responde, porque a gente sabe que a maioria não responde e é realmente assim mesmo, isso faz parte.
Você toma as dores deles, né?
É, exatamente, eu tô tentando pegar assim a dor e principalmente a dor intrínseca. Porque assim, beleza, tô vendendo óculos, tá, beleza, inovação, show de bola, ok, mas primeiro eles querem saber quanto que eles vão ganhar com isso, a galera do estoque é bem direta quanto a isso. Querem saber, ah, beleza, vou colocar isso aqui, mas daqui a um mês eu vou estar ganhando quanto? Ou daqui a quantos meses eu vou ganhar quanto? Né? Eles têm bastante disso. E dois, tem a vontade também intrínseca que assim, eu tô percebendo que a galera que tá mais interessada é o gestor ou a gestora de estoque de empresa média para grande, que quer colocar uma inovação dentro da empresa para gerar algum tipo de benefício para a organização. Então é o pessoal bem skin in the game mesmo, o pessoal que veste a camisa, o pessoal que chega, faz, acontece, motiva o time, quer coisa nova, esse tipo de pessoal que quer. Eu já entrei em contato com outras empresas um pouco menores e que têm outros tipos de valor, olha para o óculos meio assim e fala, legal, mas não quero não, tá? Obrigado. Fala meio assim. E tá tudo bem. É questão de público. Não tem nada de errado em tomar um não. Na verdade, eu tô passando a gostar de tomar não, porque eu vou vendo para onde que eu não vou. O não me mostra para onde eu não tenho que ir. Isso é excelente, entendeu? Então, conforme eu vou fazendo, eu tenho feito um trabalho diário no LinkedIn, que eu também tenho uma agência de marketing que me auxilia nisso. Diário, diário mesmo, 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 mesmo. Direto, pegando, coletando, pega, analisa dados, joga e tenta de novo e muda a abordagem. Agora que eu estou começando a chegar nesse refinamento, mas até um mês atrás eu não tinha isso. Isso aí é um trabalho diário mesmo que a gente vai fazendo. E até o momento para conseguir entender quem vê valor nisso. E não quer dizer que a pessoa não vê valor, quer dizer que é ruim, ou que a pessoa não entende do que vai melhorar a empresa. Não, não tem nada a ver. Ela realmente só. Às vezes não é prioridade para ela botar uma inovação, às vezes a prioridade dela é se estruturar financeiramente, então talvez um serviço financeiro fosse melhor para aquele momento. Mas para uma empresa média e grande, que já está toda estruturada, já tem seu organograma feito, inserir uma inovação tem valor, sabe? Então é realmente questão de entender o público. Eu tenho uma mentora que foi disponibilizada pela Aliança Empreendedora, inclusive Gabriele Jordão, o nome dela, inclusive um beijo para ti, braba da vida.
Abraço aí, ó.
Braba das vendas, a gente já está aí há meses nessa relação de pô, vender, entender cliente, pô, e eu estou aprendendo muito com ela, principalmente nessa quarentena que estourou e a gente não perdeu o contato. Na verdade, a gente começou o contato quando começou esse lance de Covid e tudo mais, isso foi esse ano, e eu estou entendendo muito assim a fundo o valor de você entender o seu cliente. Ela tem um negócio de turismo assistivo, né, voltado para o pessoal de PCD. E assim, ela conversando comigo e eu falando com ela, dá para perceber o quanto que ela entende o público dela e o quanto ela consegue ter sucesso nisso, sabe?
Cara,
Então,
então já convida já para o próximo
posso
episódio.
falar assim, vou falar com ela. Ela saca bastante disso, vendo e tudo mais, por entender cliente, cara, coisas que não faz parte da grade, acho que de nenhum curso para galera de TI. A gente realmente tem que aprender isso na prática e com alguém dando um direcionamento para gente, porque se for sozinho a gente vai quebrar muito a cara. Principalmente técnico, né? Não, porque o óculos eu usei um microcontrolador ESP32, porque ele tem 3 MB de alocação de memória, e a gente vai jogar pelo servidor da web, utilizando o conceito de internet das. Cara, começou a falar isso, já era,
Já
perdeu,
era.
entendeu? Já era. Mas, apesar da gente saber isso, a gente trabalha tanto com coisa técnica que acaba sendo natural. Então, criar essa divisão na nossa cabeça, na nossa mente, que técnico é para um tipo de situação e venda é para outro tipo de situação, é difícil. Eu já estou há meses nisso e agora que eu estou começando a pegar esse jeito para criar novos produtos, né? Saindo do mercado tradicional de criar sistema e tudo mais, é criar novos produtos mesmo, patentear, registrar, testar também, né? Porque não adianta criar um negócio super legal e não dar nenhum resultado. Então, assim, eu estou passando por isso agora. Estou quase lá, terminando de refinar o cliente, quase. Estou quase, assim. Falta ainda um cadinho. Ainda preciso tomar mais uns nãos aí até pegar o jeito, né, nesse sentido. Mas, cara, é certo isso. Uma vez que tu entendeu o seu cliente, mano, já era. O mundo é teu. O mundo daquela área ali é seu. Ninguém vai tomar o seu lugar enquanto você entender para quem você está vendendo. Certamente.
E isso é importante, o que você falou, porque isso só reforça o quão é importante que você tenha um mínimo produto viável, né, para você já conseguir apresentar para o seu cliente, e o quão é importante que você corra lado a lado com ele. Porque eu vejo uma característica, principalmente em fábricas de software, que o desenvolvedor está totalmente desconexo com o cliente. É uma ponte que fica ali no meio, leve e traz. Só que a gente sabe que é ruim você parar um desenvolvedor e tal. Porém, quando alguém que já tem um conhecimento técnico ali da tecnologia que vai ser usada, de como vai ser feito, a pessoa ela já consegue tratar todas aquelas expectativas iniciais, muito daquilo de entender que, olha, se você seguir por esse caminho, usando essa tecnologia aqui que você está me pedindo, talvez lá na frente a gente vai ter esse problema, vai ter esse outro problema, ou seja, vale mais a pena a gente atualizar ou usar um outro framework, ou seja, a gente já vai fazendo todo esse tratamento ali que, às vezes, um cara que está fora da área de desenvolvimento, ele não consiga fazer essa tratativa ali na hora. Isso eu estou falando voltado para software mesmo. E o mesmo serve para qualquer outro negócio. Sempre que você tem um telefone sem fio ou uma ponte muito grande, o cliente vai pedir uma coisa, uma outra pessoa vai entender e vai falar para você. Aí você vai fazer e vai entregar para o cliente. E às vezes o cara, poxa, não era isso que eu queria, porque teve toda uma ponte ali no meio que só do fato do cara estar numa reunião com o cliente, isso já teria sido tirado de cogitação, já teria, enfim, não teria ido para frente, já teria ido para um caminho mais assertivo. Isso só reforçou o que você falou. E é algo que a gente fala muito no ágil, quando a gente trabalha com metodologias ágeis, né, para desenvolver sistemas, e que é uma característica que tem tornado cada vez mais, vem melhorando cada vez mais os sistemas, e as pessoas vêm enxergando que, poxa, eu preciso de ter um sistema de informação para que eu cresça de forma meteórica a minha ideia, para que eu consiga ter um gerenciamento melhor. É muito disso, de estar lado a lado com o cliente, atender a necessidade dele e, voltando para o nosso tema, voltando não, né? Só reforçando o nosso tema, melhor dizendo, que é gerar valor, que tem que ser o objetivo final. Galera, a gente já está caminhando aí para o final. Eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais para a gente encerrar esse belíssimo episódio, que pode ter uma parte 2, com certeza. A gente não falou de tudo. A gente não descarta essa possibilidade de ter uma parte 2, que é um tema bem, bem vasto, né? Só que a gente tem tempo, né?
Com certeza.
Com certeza.
Cláudio, Léo, querendo deixar a palavra de reflexão final.
Fala aí, Léo.
Cláudio, reflexão aí com você.
Oi?
Reflexão é com você, ele falou.
Ah, tá. Eu não consegui ouvir, dar uma travada aqui. Foi mal. Cara, esse é um tema muito, muito complexo. justamente por não envolver complexidade, né?
Exatamente.
É paradoxo isso, não é um paradoxo. É um tema complexo porque não envolve complexidade, vai do que cada um pensa. Isso é super simples, né? E isso dá uma proporção tão grande a ponto da gente ter que fazer um outro podcast para falar disso, de tão grande que esse assunto pode tomar. Mas, no fim das contas, eu acho que a gente consegue perceber que não há outra finalidade senão a gente compreender o próximo, né? A gente entender para quem que a gente está vendendo, se a gente não tem empresa, a gente entender para quem que a gente está atendendo, auxiliando, né? Vamos supor que a gente esteja falando de uma ONG, né? Nem tudo é voltado para o lucro. Se a gente estiver falando de uma ONG também, a pessoa precisa entender quem ela está atendendo. Quais são os clientes, né, entre aspas, apesar de em algumas ONGs não pagar, de certa forma é um cliente, porque alguém que frequenta aquilo ali está sendo atendido, está sendo parte daquela organização, como uma parte externa atendida daquele sistema. No fim das contas, a gente consegue perceber que, independente do sistema, independente da finalidade, independente do propósito, independente do que quer que seja, no fim das contas, a gente precisa entender com quem que a gente está lidando. Entender o próximo, praticar empatia, talvez, se colocar no lugar, fazer uma pesquisa, conversar, colocar a cara mesmo, sabe? Então, se a gente quiser falar de gerar valor, e não necessariamente a gente está falando de gerar dinheiro, a gente, antes, precisa entender o outro, entender com quem a gente está conversando, entender para quem a gente quer auxiliar, para quem a gente quer atender, para quem a gente quer vender. No fim das contas, sempre se trata de entender, né? Então, acho que, como uma reflexão final desse tema de gerar valor, a gente necessariamente está falando de certa forma, se colocar no lugar do outro.
Isso aí.
Isso aí.
Agora coloca o efeito de aplausos aí agora.
vou colocar na pós-produção, vou colocar os aplausos aí. Então, com esse encerramento fenomenal que o Cláudio proporcionou a esse episódio, a gente vai se despedindo. Vocês têm alguma coisa para divulgar, um Instagram, qualquer link aí para o pessoal clicar, à vontade.
Bom, quem quiser me seguir no Instagram é C2Cláudio. No LinkedIn é a mesma coisa. No LinkedIn, se você pesquisar por Cláudio Júnior, você vai achar lá um garoto dando um hang loose com uma faixa vermelha na cabeça. Acho que até agora não encontrei outro parecido na rede, geral, social, de terno, tudo. Apareço lá com um blusão, uma faixa vermelha na cabeça e ainda com hang loose. Tô lá, comento lá todo dia sobre internet das coisas, empreendedorismo, tecnologia, inteligência artificial e como que você pode registrar os seus produtos, patentear. Né? A gente vê aí no país que tem muita empresa que cobra, às vezes, 5, 6 mil para patentear um produto. E você consegue fazer isso com R$80, que é a taxa que o NPI cobra, se você tiver o conhecimento correto, e eu falo um pouquinho disso por lá. E quem quiser também seguir no YouTube, River Channel, tudo junto, é um logo quadradinho, que é o logo da empresa, logo do meu negócio. Lá eu comento sobre os mesmos assuntos do LinkedIn, só que com um teor um pouco mais detalhado, também sobre internet das coisas, inteligência artificial, empreendedorismo e tecnologia, e como que você consegue registrar os seus produtos e o seu software. Lá também tem um vídeo que eu explico em meia hora como que você registra o seu software. Você pode ter aí um software no seu nome registrado no NPI. Sai na revista, sai um monte de lugar, é muito interessante. Então, estou sempre falando por aí. Quem quiser seguir, estamos aí. E é nóis.
Opa! E você, Léo? Quer divulgar alguma coisa para o pessoal?
Não, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, lá, meu Instagram é Léo Salesi, S-A-2-L-S-D-I. E LinkedIn também é a mesma coisa. É isso aí.
Isso aí. Você tem você tem o seu negócio aí, quer entrar na internet, quer alguém para administrar, também pode falar aí com o Léo. Então, é isso, galera. Até o próximo episódio e tchau.